Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Hoje é 14 de agosto de 2019, eu estou empolgado, hoje eu vou ter a felicidade de encerrar um evento legal, que é o Information Show, e eu vou estrear um material completamente novo. Porque é lógico, toda vez que a gente fala em público, a gente acaba ou repetindo algumas histórias, ou usando de vez um ou outro material do PPT de sempre. Não tem jeito, porque afinal minha história é uma só. Né? Se eu fosse um mentiroso, teria infinitas histórias. Mas como muitas histórias são autobiográficas, convenhamos que elas são limitadas. Eu sou velho, mas nem tanto assim. Então o repertório tem lá suas limitações. A gente acaba contando, às vezes, historinhas repetidas. Mas hoje eu vou experimentar uma pegada bastante diferente. Eu espero que eu consiga gravar e eu vou compartilhar com vocês. Inclusive, eu vou dar o link aqui, caso vocês não tenham visto ainda. Toda vez que eu consigo registrar alguma palestra que eu dou por aí, eu publico na usina.com. Usina.com é um site muito antigo meu, com mais de 20 anos, onde eu concentro as coisas que eu publico por aí. Palestras, vídeos, etc. e tal, muita coisa está na usina.com. Então, se tudo der certo, né, eu vou compartilhar essa palestra nova com vocês. E a primeira notícia que eu vou comentar aqui no Radinho, eu vou tentar encaixá-la nesse material, porque tem a ver. Vamos ver se eu consigo encaixar de uma maneira razoável, né? A questão é a seguinte: por que que existem canhotos e por que que eles são raros? Aí a questão é muito interessante, eles estão se referindo aqui a uma palestra no TED, que vocês podem assistir, eu não assisti, só estou lendo aqui a reportagem. Eu já tinha lido a respeito dessa história. Canhotos existem porque vamos imaginar nos primórdios aí da história humana, eu não sei se vocês já praticaram alguma arte marcial, mas como você normalmente está lidando com destros numa situação de combate, você consegue mais ou menos imaginar que você vai levar mais pancada com a mão direita, vai levar mais chute com a mão direita, com o pé direito. Você já imagina inconscientemente que o cara na sua frente é destro e você meio se prepara, né, para não levar pancada daquele lado. O que acontece? Se mutações causam alguém, fazem com que alguém se torne canhoto, na hora de numa situação de combate, o canhoto tem a vantagem da surpresa. E é verdade, realmente quando você está frente a frente com um canhoto, é um pouco desconcertante, você não sabe muito o que fazer. Então, numa situação de combate, canhotos teriam uma vantagem competitiva, o elemento de surpresa. Aí você fala, bom, então tá bom, agora eu já sei porque existe canhoto, porque na hora de um confronto, de um combate, de um embate, eles têm uma vantagem, que é a vantagem de ser surpreendente. Agora, por que que eles não são, então, metade? Ou por que que eles não são mais do que 10%, que acho que é a taxa média de canhotice no mundo? Né? Aí vem uma questão interessante, que é a seguinte. Bom, em primeiro lugar, se tivesse tanto canhoto assim, já não era tão, né, o elemento surpresa não é tão grande. Mas acho que o que pesa aqui é outro fator. Seleção natural, e eu já coloquei, eu vou colocar, isso já está na minha palestra de hoje, tá? Mas quando a gente pensa seleção natural, a gente pensa aquela coisa meio Animal Planet, né? Que é o tubarão comendo peixinho, a foca sendo devorada pela orca, né, que é aquela coisa do mais forte sobrevive, a seleção natural que é, como se diz em grego, né, usando aqui uma palavra baseada no grego, agônica, né, baseada no combate, baseada na luta. Aliás, só para essa história interessante, quando você fala que alguém está agonizando, a palavra também vem da mesma raiz, que significa que ele está num combate com a morte. Bom, pois bem. Então, a gente tem essa ideia, quer dizer, é muito comum essa ideia de que a evolução é pelo combate, pelo mais forte, etc. e tal. Mas eu já recomendei aliás, mais um parêntese aqui. Eu tenho um projeto que chama Leia Vale a Pena, que é um blog meu, um videoblog, na verdade, em que eu faço reviews de livros, né, em que eu recomendo livros. E os últimos livros que eu recomendei, eles giram em torno de seleção natural, de evolução, e uma das conclusões é que a espécie humana, ela chegou onde chegou. Ok, você pode fazer críticas, mas de qualquer maneira, né, a gente até que foi longe. Conseguiu estragar o planeta, por exemplo, não é uma coisa simples. né? A gente chegou onde chegou não pelo combate, mas pela capacidade de cooperação. A gente tem uma capacidade de cooperação, né, facilitada inclusive pela linguagem, por uma série de mecanismos psicológicos, etc. e tal, que são muito inovadores, que permitem a gente chegar a estar onde estamos. Tá? Então, voltando para a questão do canhoto. Ok, ser canhoto é uma vantagem do ponto de vista do combate, mas do ponto de vista de cooperação, isso é uma desvantagem, porque as ferramentas não são necessariamente feitas para canhotos, alguns tipos de atividade podem ser complicadas pelo fato de você ser canhoto. Então, o que acontece é que a vantagem no combate, ela é compensada pela desvantagem na cooperação ou no trabalho conjunto. E aí, só o fato de que o combate dá uma, né, o fato de que exista 10% mostra que o combate, a vantagem no combate é menos importante do que a desvantagem na cooperação. Eu achei muito interessante, né, uma coisa prosaica, né, como ser ou não canhoto, mostrando o quanto a cooperação na espécie humana é mais importante que o combate. Gostei, gostei. Mas seguindo aqui, vai um artigo que eu achei interessante na The Atlantic, dizendo que o antropoceno é uma piada. A questão é a seguinte. Você já deve ter comentado, muita gente já comentou, você já deve ter ouvido por aí, que a humanidade estaria entrando numa nova época chamada Antropoceno, né? Porque você vê lá, Pleistoceno, aquelas, eu nunca lembro essas coisas geológicas, é uma salada, sobretudo porque o critério para escolher as fronteiras entre essas épocas é sempre muito polêmico, nem todo mundo concorda quando que começou, no seu Cambriano, Amazônia, né? Bom, pois bem, o antropoceno ganhou muita publicidade recentemente, acho que foi ano passado, quando alguns cientistas disseram que a gente entrou no antropoceno, sei lá quando, né? Só essa definição de quando a gente entrou já é polêmico. Tem cientista dizendo que foi depois da Segunda Guerra Mundial com as armas nucleares, tem cientista dizendo que foi logo depois da Revolução Industrial com a poluição, de CO2. Mas a questão é, o antropoceno seria aquela época geológica onde a presença humana se pode notar na camada geológica no planeta inteiro. Ok, o que esse artigo tá? Isso até para como peça de propaganda em favor, né, do meio ambiente, legal, né, bacana, desperta a consciência da gente, dá um senso aí de impacto, de responsabilidade. Mas o que esse artigo faz aqui é dizer, calma, gente, na boa, uma época é uma coisa que dura 100, 200, 300 milhões de anos. Vamos lá, os vestígios humanos vão durar 100, 200, 300 milhões de anos? Daqui a 500 milhões de anos, a gente vai ter sido um evento, no máximo, não necessariamente uma nova época. Então é interessante para mostrar que ciência é isso mesmo. Né, é debate, né, e são argumentos racionais um contra o outro. É lógico, sempre tem uma questão ideológica, pode ter uma questão aí de viés ou de agenda, mas é sempre bom a gente colocar aqui um contraponto razoável. Mas falando em mudanças climáticas, dois artigos que eu quero comentar com vocês hoje aqui. Um deles mostra que o aquecimento global ele tem sido especialmente desagradável, não só porque a temperatura está aumentando e você tem ondas de calor na Europa, ondas de calor nos Estados Unidos, né? Aliás, um dos artigos aqui está mostrando que está tendo relâmpago no Polo Norte. É algumas coisas meio improváveis. Mas a questão é que, não, para piorar, não só a temperatura está subindo, como a umidade está subindo, né? E com a umidade, a sensação térmica piora. Então, quando você vê, sei lá, gente idosa, gente mais frágil, padecendo sobre as ondas de calor, não é só uma questão de temperatura, é também uma questão de umidade. Muito desagradável. Tem um artigo aqui, é um pouco out of the blue, mas não faz mal. É o seguinte: drones, tá bom? Drones. Todo santo dia, quando eu estou procurando notícias aqui, tem algum vídeo de drones sendo usado militarmente, enxames de drones sendo usado militarmente. Do ponto de vista técnico é interessante, do ponto de vista de pesadelo é meio preocupante, Mas essa é uma notícia curiosa. Os Estados Unidos estão. Como é que eles fazem para derrubar drones inimigos ou drones suspeitos? Derrubar um drone não é uma coisa simples, porque é um objeto muito pequenininho voando alto, né? Eu já vi vídeos de gente dando tiro em drone, tentando jogar uma rede num drone, tentando usar laser contra drone. Pois bem, tudo isso existe. Mas o que os caras estão usando, os militares americanos? Micro-ondas. Os caras pegam um panelão de micro-ondas, uma antena de micro-ondas. Micro-ondas, obviamente, não é um laser, que é uma coisa, né, com um ângulo muito estreitinho, né? Micro-ondas tem um ângulo mais aberto. O que acontece? Você consegue regular esse ângulo. Qualquer drone que tiver nesse ângulo é fritado, os circuitos são fritados e o bicho cai. Então, isso seria uma arma bastante poderosa para qualquer coisa eletrônica, né, que esteja voando nas imediações. Então, eu acho que eu vou comprar um desses. Estou brincando. Vamos lá. Mas falando em coisas no céu, um artigo bastante interessante aqui, e que acho que eu consigo costurar com outra notícia que eu li dias atrás e que eu não comentei. É um artigo na phys.org sobre a importância dos meteoritos na vida na Terra. Né? Existem várias pesquisas, várias linhas de pesquisa por aí, sugerindo que os elementos fundamentais para a vida orgânica, né, para a vida como a gente conhece aqui na Terra, teriam vindo literalmente do céu. Não, não é anjos, não é maná, não, é literalmente meteoritos. Né? Muitos meteoritos trazem água, trazem alguns elementos essenciais à vida, trazem aminoácidos, né? Então, provavelmente, a vida começa na Terra graças a esses presentes aí do céu. E aqui tem um artigo interessante mostrando que, vejam só, parecendo propaganda de como é que chama? De multivitamina, né? Selênio. Selênio, ok, selênio aparentemente é importante para a vida, né? Pelo menos é o que diz aí no, na vitamina, mas bom, sei lá. Selênio é um exemplo desses elementos que são importantes para a vida. Pois bem, o selênio na superfície da Terra não deveria existir, simples assim, porque na formação do planeta o selênio deveria ter ficado no núcleo. Ele é atraído pelo ferro, o ferro foi todo para o núcleo, então ele deve ter ficado no núcleo. Então não deveria ter selênio na superfície, mas a gente tem selênio na superfície. E aí o que os cientistas descobriram, usando detecções as mais variadas, tal, moderníssimas, blá blá blá, é que o selênio que a gente detecta na superfície teria sido trazido por meteoritos. Ele tem a mesma assinatura isotópica, é o mesmo tipo de isótopo que a gente encontra nos meteoritos, é o isótopo que a gente encontra na superfície, que é diferente dos isótopos que a gente encontra no núcleo, né? De repente vem alguma coisa, um magma qualquer do núcleo, o selênio velho é diferente do selênio novo, né? E aí o artigo inclusive diz que provavelmente 60% da água dos oceanos tenha vindo de meteoritos. É água pra caramba, é tipo um oceano inteiro, né? Tipo o Atlântico, sei lá eu. Mas é interessante, bom, haja meteorito, né? Convenhamos, porque se tem. Bom, eu não quero nem imaginar como deve ter sido tempestuoso, tempestuosa essa época. Vocês sabem, não é novidade, eu tenho um bode danado com a questão do Uber. Eu sei que é prático, eu sei que é barato, eu sei que blá blá blá, mas eu sempre me irritei com companhias que de repente entram num país contrariando a lei e, não, e só querem mandar dinheiro para fora, né? E exploram quem está por aqui, que é o que o Uber faz basicamente, né? E aí tem um caso interessante: o governo da Colômbia está fazendo uma multa de 600 mil dólares no Uber, por quê? O Uber é ilegal na Colômbia, mas o Uber está atuando na Colômbia ilegalmente. O que acontece? A polícia baixou lá. E o Uber orientou os seus funcionários e mesmo os motoristas que não compartilhem informações, que não abram os dados, que não passem informações, isso é obstrução de justiça. Então o Uber estava, se bem que 600 mil dólares para o Uber, que já perde dinheiro que nem um débil mental, que nem uma sangria desatada, não é nada, né? Gastar 600 mil a mais é pênis. Mas isso mostra que um governo tentando legitimamente, um governo democrático, não é China, não é Rússia, negócio desde louco, né, tentando se contrapor a uma empresa que simplesmente quer ignorar que existe legislação, que existe governo, né, que existe a Constituição. É interessante. Tem um artigo curioso aqui, eu pelo menos aprendi bastante, sobre DNA. Eu tinha uma vaga noção, mas agora eu sei um pouco mais, que é o seguinte: se você pegar o nosso DNA, o nosso código, em princípio existe uma coisa chamada de junk DNA. Não é DNA com cachorro-quente, batata frita, não. É simplesmente lixo, é código que não serve para nada. Ok, você imagina, que porcentagem do nosso DNA é lixo? Não faz sentido, não serve para nada. Pois bem, 98%. Então, 98% do nosso DNA era considerado, ainda é considerado, como lixo, tipo, não serve para nada. Aí você fala, desculpa, mas se 98% não serve para nada, por que que ainda está lá? Normalmente a natureza é relativamente eficiente em ficar livre daquilo que é desnecessário. Por exemplo, em breve a gente não vai ter mais cérebro porque ninguém usa. Não, estou brincando, né? Mas a questão é, o artigo mostra que várias pesquisas atuais mostram que, veja bem, talvez exista algum valor nesse código todo, e que talvez ele regule a maneira como os genes se expressam, as proteínas, blá, blá, blá. Eles estão começando a entender que o junk DNA não é tão junk assim. Inclusive experimentos em que pegaram lá uma espécie qualquer de fungo. Ah, vou fazer o seguinte, vou arrancar o junk do cara para ver se ele continua funcionando. Tiraram o lixo, ele continuou funcionando. Mas continuou funcionando em circunstâncias normais. O que eles perceberam? Em condições de estresse, por exemplo, falta de alimento, temperatura desfavorável, os fungos que estavam sem o lixo sobreviveram pior, tiveram menos chance de sobrevivência. Ou seja, de alguma maneira, aquele lixo é ativado em algumas circunstâncias. Então, o artigo até indica, né, que talvez no junk DNA existam informações tão importantes quanto a formação do útero, o polegar opositor. Convenhamos, né, que, né, a gente não teria chegado aqui sem o bendito polegar opositor. Então, o tal do junk DNA não é tão junk assim, né? A natureza não é tão burra. E falando em burrice ou inteligência ou qualquer coisa parecida, dois artigos que eu vou compartilhar com vocês mostram avanços da Nvidia. A Nvidia fabricava inicialmente, né, placas gráficas para computador. Quem é gamer sabe disso muito bem e tal. E de uns tempos para cá, ela vem fazendo muito dinheiro com placas gráficas sendo usadas para inteligência artificial. Elas são muito rápidas, são muito poderosas. E agora ela anunciou aí alguns avanços que tornam as placas gráficas da Nvidia super poderosas para vídeo? Não, processamento de linguagem, entender linguagem, conseguir manter uma conversação. Isso são coisas que os robôs estão começando a fazer, mas ainda é custoso, é demorado, é trabalhoso. E a Nvidia agora deu um salto aí, ornamental, né, um salto no vácuo, conseguiu demonstrar que as novas tecnologias da Nvidia fazem com que o processamento de linguagem seja muito mais rápido, muito mais eficiente. Mas o artigo já mostra que isso poderia democratizar, acelerar, facilitar, exponencializar o mal. De que maneira? Facilitando deepfakes, que são aqueles vídeos, né, em que você bota palavras na boca, né, palavras falsas na boca das pessoas, que você imita a voz, ou que você cria fake news, né? Então, isso poderia ser, pô, tudo que a indústria do fake precisa, alguma coisa rápida e barata, tal. E aí eles até mostram que a própria Nvidia está segurando um pouco as coisas mais poderosas para a comunidade de pesquisa, comunidade, né, acadêmica. Dá uma olhada aí, mas só para a gente ver como o cenário mudou. Aliás, isso é uma coisa que eu vou explorar na palestra de hoje. Se você pegar todas as notícias hoje do MIT, por exemplo, uma boa parte delas tem um pé atrás com relação à tecnologia, né? O que mais que tem aqui? Ah, e falando em... Ó, essa está na Technology Review do MIT. E descobrindo que a Coreia do Norte, que, né, é um país absolutamente miserável e gasta um dinheiro absolutamente inexplicável com um armamento. Está sempre disparando mísseis, as pessoas estão lá numa miséria desgraçada e os caras estão fazendo bomba atômica. Da onde vem essa grana? Pois bem, eles acham que a Coreia do Norte conseguiu 2 bilhões de dólares como roubando. Roubando o quê? Hackeando o sistema financeiro e hackeando criptomoedas. Então eles contam aqui de casos onde hackers da Coreia do Norte teriam invadido, teriam interferido em transações, tanto transações normais como de criptomoeda, e teriam levantado 2 bilhões de dólares. Que coisa sensacional. Que mais? Mais um artigo interessante aqui sobre, que eu também vou usar hoje, inclusive. Os caras perceberam que o Google tem um algoritmo para detectar o que eles chamam de hate speech, que é o discurso de ódio, né? Você tem lá que moderar, por exemplo, imagina, você tem que moderar o YouTube, moderar, seja lá o que for, né? Como é que você acelera essa moderação? Usar humanos para isso, como o Facebook usa, eu já comentei aqui, é um trabalho horroroso, as pessoas são muito mal pagas, é super estressante, as pessoas se deprimem, querem morrer, etc. e tal. Então, nada mais natural do que botar um robô. Só que o que acontece é que esse algoritmo do Google, ele é racista, simples assim. Ele tende a achar que expressões, né, textos que venham de negros são mais agressivos ou são mais do que se a mesma coisa tivesse vindo de um branco. Isso é uma acusação frequente com relação aos algoritmos, que normalmente eles são treinados numa minoria branca. Na hora que você estende isso para o mundão, né, que não tem só minoria branca, tem outras coisas, né, então ele não funciona tão bem, né, e funciona normalmente em desfavor justamente da maioria, que é etnicamente não Trump, né? Pois bem. O que mais tem de interessante aqui? Isso daqui eu já falei com vocês. Deixa eu estar procurando mais coisa. Da umidade eu já falei. Ah, isso é bastante preocupante e, para não dizer frustrante, para não dizer. Vai indignação, vai empilhando aí substantivos e adjetivos. A questão é, Hong Kong está fervendo, né? Hong Kong está protestando contra o governo chinês, o protesto está se tornando violento, a coisa está bastante caótica, a China, como sempre, está errando a mão. Mas o que a gente esquece, e isso o New York Times está mostrando aqui, é que como é que será que os chineses estão vendo isso? A gente aqui no Ocidente tem, mais ou menos, né, acesso às informações, né, que chegam aqui, né, da polícia dando pancada, dando tiro, etc. e tal. Acontece que na China mesmo, na China continental, as informações que chegam estão sendo monstruosamente manipuladas. Então tem um artigo aqui que, se você se interessa por jornalismo, né, por coisas midiáticas, está aqui a maneira como a China está distorcendo as informações sobre o que está acontecendo em Hong Kong. Então, provavelmente vai acabar acontecendo alguma coisa medonha em Hong Kong e os chineses, né, vão achar que foi plenamente justificado. Está aí uma coisa que eu sempre comento aqui no Radinho, o perigo desse novo controle estatal da mídia, mesmo dos canais digitais. Isso é absolutamente medonho. O que mais que tem aqui? Ah, só aqui uma coisa que eu acho que para quem, essa é cultura geral, é um videozinho, é um artigo com um videozinho mostrando a origem das fontes, não fonte do jardim, né? Não fonte do laptop, é fonte tipográfica. Quando você pega uma fonte como Helvética, você pega uma fonte como Gil San, você pega uma fonte sem serifa, quando que isso nasceu? E é muito interessante porque algumas fontes têm uma história de centenas de anos, né? Você tem fontes que nasceram logo depois da prensa do Gutenberg, coisa no século XVI. Aí surge o itálico, aí surge o sem serifa, ninguém acha graça. Aí, com o surgimento da publicidade, porque a Revolução Industrial precisa de anúncios, né, para vender os produtos, surgem as fontes impact e assim vai. Muito bacana, é bem legal. É interessante imaginar que a gente está usando computadores e displays de sei lá quantas densidades de pixel para tentar reproduzir o que alguém pode ter feito em 1800, né? É muito legal, é muito bacana. Que mais? Tem mais alguma coisa aqui interessante? Eu acho que eu tinha deixado de comentar algumas coisas com vocês ontem. Deixa eu ver. Não, isso não é tão interessante assim. Gravidade. Ah, isso é interessante. Sabia que. Olha só. Olha só que coisa maluca. É um artigo na New Atlas. Um estudo em Stanford descobriu o seguinte: Ok. Aliás, eu falei dos meteoritos, né? Meteoritos trazem aminoácidos. Olha para o seu corpinho, olha para outros corpinhos, né? Do que são feitos os corpinhos? Do que a vida é feita? De basicamente de proteínas. Do que as proteínas são feitas? As proteínas são como um Lego. Elas são feitas a partir de peças que se encaixam. Que peças são essas? São os aminoácidos. Quantos aminoácidos existem para fazer esse montão de proteína? Cabelo, unha, nariz, carne, nanana. Quantos aminoácidos são usados? Pois bem, o vocabulário, por assim dizer, o repertório de aminoácidos é muito pequeno. É por volta de 20, se não me engano. É praticamente como as letras do alfabeto. Aminoácidos, que são, né, moléculas bastante complicadas, que inclusive ficam caindo aí em meteorito toda hora. Pois bem, os aminoácidos são a base das proteínas, que são a base da vida. Então, curiosamente, a vida é baseada num punhado de elementos químicos, né, os elementos organogênicos são muito poucos. Né? E também num punhado de aminoácidos. Ponto. Por isso que você consegue comer carne de boi e a carne de boi se transforma em carne de. Não do renezinho, porque eu não como carne, mas na sua carne. Porque simplesmente você desmonta os aminoácidos como se fosse um Lego e remonta, né? Usando a receita que veio de mamãe e papai. Pois bem, o que... tudo bem. O que acontece? Proteínas que são moléculas enormes. E o que os cientistas descobriram é que no nosso microbioma é aquela comunidade de criaturinhas que vivem dentro de você. Né? A gente tem, e eu já comentei isso no radinho várias vezes, para cada célula sua, né, você carrega às vezes até 10 bactérias que estão ali para cima e para baixo contigo. Muitas delas não fazem diferença nenhuma, muitas delas são úteis, mas a gente nunca entendeu ainda. Ou a gente não começou a entender o papel dessa turma toda. Pois bem, o que esse estudo demonstra aqui é que eles descobriram que as bactérias do nosso microbioma, elas produzem microproteínas, proteínas muito pequenininhas. É tão pequenininha que a gente nunca tinha prestado atenção. Aí o que acontece? Com novas técnicas de sequenciamento de DNA, a gente percebeu que tem proteínas muito pequenininhas que as bactérias estão usando à torta e à direita para quê? Não sei, para se comunicar entre si, talvez. Para se comunicar com o nosso corpo, muito provável. Quantas proteínas os caras descobriram? Que tal 4 mil? Pois bem, descobriram só nessa primeira passada 4 mil microproteínas que as bactérias estão produzindo muito rapidamente, muito continuamente. E a questão é, para quê? Que diferença isso faz? O que que isso comunica? Isso a gente pode usar para o nosso próprio bem? Pode ser origem de medicamentos? Isso pode ter algum efeito? Observe que coisa louca, né? A gente ignorava até agora. Bom, primeiro que a gente nem prestava atenção no bendito microbioma. Agora a gente presta atenção porque, caramba, é um monte de gente dentro de você. Agora a gente descobre que esses caras estão fazendo, né, sem que a gente percebesse, estão produzindo 4 mil tipos diferentes de microproteínas, de proteínas pequenininhas, que têm algum papel, funcionam para alguma coisa, ou seja, abre uma frente enorme de exploração, prova, né, de, como sempre, que a gente ainda sabe muito pouco, e ainda tem sempre o que explorar. Raríssimos. Bom, como eu já comentei com vocês, o radinho no WhatsApp está indo bem. Quem quiser me solicita o link, não me mande o seu telefone, por favor, tá tudo bem, eu não preciso do seu telefone. Me peça pelo Twitter, pelo Facebook, pelo LinkedIn, me peça que eu mando um link. Você clica no link, você está no WhatsApp. E outra maneira também, se você assina a newsletter do radinhodepilha.com, lá eu mando o link todo dia. Né? E também eu criei um canal no Telegram, o Telegram é mais fácil ainda para você entrar. É t.me/radinho de pilha. T de tatu, né? .me/radinho de pilha. Esse é o link para o Telegram, esse é o link para o WhatsApp, eu mando para quem quiser. E é lógico, a gente está no radinhodepilha.com, a gente está no SoundCloud, a gente está. Né? Ontem mesmo eu divulguei umas estatísticas do SoundCloud. Se alguém quiser, eu posso mandar também, mostrando de onde o radinho é acessado. Os nossos números ainda são pequenininhos. Ainda são nanicos, mas é interessante ver que a gente tem muita gente em Portugal, a gente tem gente nos Estados Unidos, a gente tem ontem mesmo, acho que um raríssimo entrou em contato comigo, ele está no Canadá, então tem raríssimos aí espalhados pelo mundo e pelo menos não estamos tão sós. Meus caros, um grande abraço e até amanhã.